oscilações que vieram de atletas, né? Porém, a gente tem dois atletas que possivelmente devem voltar à equipe, que é o Flávio, que é o Maranhão, e Diego, que é um excelente atleta, que nós sabemos que nós precisamos dele.
E, né? O Wagner, não joga domingo, não?
Wagner joga, volta Matheus, a gente perde só Dedimar, né? Em virtude de cartões.
O Alan também fica à disposição domingo?
Volta Alan também. A gente tem um plantel todo aí em mãos, né? Apenas Dedimar, em virtude do terceiro amarelo, ele não trabalha contra a equipe do Belo Jardim.
Tem o Belo Jardim, tudo pode acontecer. Se tiver um novo pênalti lá, quem bate? Cachito?
Olha, Cachito trabalhou comigo no Serra Talhada, é duvidoso. Mas é de momento, né?
Ele só perto quem tá lá, né?
Ele tava confiante naquele momento. O Cachito diversas vezes bateu pênalti comigo, eu trabalho na comissão do Serra Talhada, todas as vezes fez. É a primeira vez que eu vejo o Cachito errar pênalti, então eu não posso crucificar um atleta. Até então é um garoto de 21 anos de idade, 22 anos, né? Que é uma evolução. E como ontem mesmo eu disse pra ele que não é o primeiro e é o último que ele vai perder. Né? Vão existir clubes que ele vai fazer e vai perder, acontece, isso é do futebol.
Sem falar, né, Marcelo, que aquele goleiro trabalhava com ele, né?
O Jefferson trabalhou com a gente, né? E o Cachito, ele mudou o canto, né? E Jefferson acertou de momento, porque Jefferson sabia que Cachito batia no outro canto, no canto direito de Jefferson, né? E Cachito acabou batendo no canto contrário, onde Jefferson deu a felicidade de acertar o campo.
Para o ouvinte entender, Jefferson era o terceiro goleiro do Serra, então Sim. Eles treinavam juntos.
Nós já falamos sobre isso aqui. Esse é um campeonato que, para a gente fechar, que você é agarrado com o Leão, brigando agora com ele, já tem outro ali amarrado esperando para quando você terminar de matar esse Leão e aí se agarrar com outro. Aí teve essa partida ontem, encerrando a fase, já vem o mata-mata. Agora perdeu, tá fora, não tem mais negócio, não, vai recuperar no próximo. Para esse jogo contra o Belo Jardim, onde é que você pretende buscar espírito de luta, de animar esses jogadores, de levar esse time a campo e mostrar para eles que é possível eliminar o Belo Jardim?
Olha, Aldo, a tristeza é grande, né? Não só dentro de mim, pelo sentimento de derrota. Acho que o ser humano, ele vive de vitória, né? Os nossos atletas vivem de vitória. E é por isso que eu digo para os torcedores não desanimar, vai a campo para ajudar a gente, né? Nós vamos dar essa felicidade para essa cidade, conte com a gente, conte com o Afogados Futebol Clube, né? Nós somos dignos da nossa palavra. Eu fui o primeiro a dizer um dia aqui que nós iríamos dar esse acesso a esse clube e continuo hoje dizendo. Hoje nós temos um elenco competitivo, um elenco forte, um elenco de homens, não de garotos. Mesmo tendo atletas de 17 anos, hoje nós temos homens no elenco. E então, torcedores afogadenses, vão ao campo para elogiar nossa equipe, que nós vamos dar esse acesso a esse clube.
Presidente, muito obrigado e boa sorte domingo.
Valeu, Aldo. Só quero reforçar aqui, tem alguns torcedores muito preocupados, alguns já me ligaram, mas rapaz, pegamos a melhor equipe da outra fase, a melhor equipe de toda a competição, a que somou mais pontos, conversando com a gente naquele sentimento de tristeza. Mas é aquela coisa, Aldo, eu digo ao torcedor que não desanime, se o Belo Jardim tem um bom time, nós temos também. Eu posso dizer aqui a você com 100% de certeza, eles não estão comemorando por ter pego a gente, não. Eles sabem que vão ter dificuldades, e muitas dificuldades. Nós vamos vender muito caro, mas muito caro mesmo, essa vaga nas semifinais. Então, eu sei que o time não fez uma boa apresentação ontem, eu sei que o time deixou a desejar, mas eu peço a você, torcedor, aquele torcedor que aprendeu a gostar do Afogados, aquele torcedor que se deslocou para Carnaíba, que foi ao Vianão já pela segunda vez, domingo, vá nos apoiar, porque a gente precisa de mais da torcida do nosso lado.
Domingo é para voar lasca, é nada mais, nada menos do que o Belo Jardim, o líder do Grupo F, jogando aqui, fazendo o primeiro do mata-mata. Final da Resenha Esportes no ar, um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana.
Super Paju, a maior audiência M do sertão de Pernambuco. Um show de notícias. Um show de notícias.
ZYI 779, 1500 kHz. Super Rádio Pajeú. uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade.
Em Afogados da Ingazeira, capital do Vale, cidade do meu coração, 2:09.
Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Aldo Vidal e o Comando Geral.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Boa tarde, gente amiga de Afogados da Ingazeira e de toda a região. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014. A informação com credibilidade e em cima da hora. Hoje é dia do programador e do Santíssimo Nome da Virgem Maria.
Destaques do Comando Geral.
Ibope mostra Dilma com 39%, Marina com 31% e Aécio Neves com 15%. Pesquisa Maurício de Nassau, Paulo lidera na região metropolitana e Armando no Sertão. Vereadores Itabira não aceitam proposta de aumentar número de sessões. Prefeitura de Afogados da Ingazeira entrega obras à população neste final de semana. Tudo isso e muito mais nós vamos acompanhar logo após o Fala Mulher dentro do Comando Geral.
Comando Geral.
ZYI 779, onda média 1500 kHz, Super Rádio Pajeú AM, Afogados da Ingazeira, Pernambuco, a pioneira do sertão pernambucano.
Casa Padre Cícero, dispondo de completo sortimento de tintas de diferentes marcas, argamassas, cerâmica, portas sanfonadas, pias e lavatórios, tubos e conexões, tomadas e interruptores das melhores marcas, ferragens e ferramentas em geral, material hidráulico e produtos para o lar, completo sortimento de material agrícola. Casa Padre Cícero, Avenida Manuel Borba 57, Centro, Telefax 3838-1357.
Organização do amigo Sebastiãozinho.
Afogados da Ingazeira está de parabéns. Graças ao trabalho da Prefeitura Municipal, temos um estádio moderno, bonito e referência para todo o estado. Novas arquibancadas, novas bilheterias, novo acesso, novo gramado. Ouça o que diz Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, sobre o novo Vieirão.
Foi o prefeito que mais investiu em estádio, que produziu um equipamento como esse, que vai possibilitar que dentro de muito pouco tempo a gente possa ter jogos da primeira divisão.
Fazer mais pelo esporte e o lazer também é um compromisso da Prefeitura de Afogados da Ingazeira.
Aqui o futuro é de todos.
E no próximo domingo, no Serra da Sorte, você pode ser contemplado com uma moto zero quilômetro ou R$5.000 na primeira rodada. Na segunda, tem outra moto fã zero quilômetro ou R$5.000. Na terceira rodada, mais uma moto fã zero quilômetro ou R$5.000. E na quarta rodada, você pode ganhar quatro motos fã ou R$20.000. 15 giros de R$300 cada. Cartela dupla chance. Só R$5. Compre a sua agora mesmo aos vendedores credenciados ou no carro de som. E na rodada extra, com R$2, você pode ganhar 2 motos FAM ou R$10.000, mais 5 poupanças de R$500 cada. É comprar e acreditar. Você pode mudar de vida. Acredite!
ZYI 779, 1500 kHz, Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios,
Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade.
O programa que vai iniciar agora é da inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, e não traduz oficialmente a linha de conduta, a ideologia ou a doutrina assumidas e ensinadas pela Rádio Pajeú.
Em Afogados da Ingazeira, 2:15.
Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando o Fala Mulher de hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014. E é um prazer estar aqui toda sexta-feira falando para você, mulher do campo, da cidade, você é agricultora, artesã, comerciante, o nosso boa tarde especial. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da comunicação popular e comunitária para o semiárido e sobre a necessidade da democratização dos meios de comunicação para os brasileiros e brasileiras. A ASA, a Articulação Semiárido, realizou esta semana, entre os dias 9 e 11, o Encontro Nacional de Comunicadores e Comunicadoras Populares. O encontro aconteceu na cidade de Gravatá e, durante o evento, foi discutido o papel da comunicação popular na consolidação dos 15 anos de existência da ASA e também quais os novos desafios para a comunicação popular a partir de agora. Vamos falar sobre isso dentro do programa Fala Mulher, que já está no ar, às 2:16, e a gente traz a primeira música de hoje com Adriana Ribeiro, Direitos Iguais. Boa tarde para você.
Daqui pra frente eu não fico mais em casa. Eu vou sair pra madrugada. Eu vou cair na batucada. Daqui pra frente eu não fico mais em casa. Eu vou sair pra madrugada. Eu vou cair na batucada. Que é pra você saber que no amor não pode ser assim. Você só pensa em você e esquece de mim. Quando não é lápis cremou a tal da mancha de batom. É um cheiro de aguardente, é um aroma diferente, espalhando pelo ar.
Quá, 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 quá.
Agora é você quem vai ter que aturar.
Quá, 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 quá.
Também vou pagodear.
Quá, 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 quá.
Agora é você quem vai ter que aturar.
Quá, 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 quá.
Eu vou sair, não vou fazer nada demais. Só quero mostrar pra você que os direitos são iguais. Se você for jogar bola, vou pro ensaio da escola. Se você for pra gandaia, eu viro um rabo de saia. Tu pega o cavaco, eu pego o tantã. E só volto de manhã. Se tu pega o pandeiro, eu pego o ganzá. Vou até o dia clarear. Se tu pega o cavaco, eu pego o tantã. E só volto de manhã. Se tu pega o pandeiro, eu pego o ganzá. Vou até o dia clarear.
Quá, 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 quá.
Agora é você quem vai ter que aturar.
Quá, 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 quá.
Também vou pagodear. Agora é você quem vai ter que aturar. Também vou pagodear. Daqui pra frente eu não fico mais em casa. Eu vou sair pra madrugada. Eu vou cair na batucada. Que é pra você saber que no amor não pode ser assim. Você só pensa em você e esquece de mim. Quando não é lápis cremão, a tal da mancha de batom. É um cheiro de aguardente, é um aroma diferente, espalhando pelo ar.
Quá, 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 quá.
Agora é você quem vai ter que aturar.
Quá, 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 quá.
Agora é você quem vai ter que aturar.
Quá, 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 quá.
Também vou pagodear. Eu vou sair, não vou fazer nada demais. Só quero provar pra você que os direitos são iguais. Se você for jogar bola, vou pro ensaio da escola. Se você for pra gandaia, eu viro um rabo de saia, tu pega o cavaco, eu pego o tantã. E só volto de manhã. Se tu pega o pandeiro, eu pego o ganzá. Vou até o dia clarear. Se tu pega o cavaco, eu pego o tantã. E só volto de manhã. Se tu pega o pandeiro, eu pego o ganzá. Vou até o dia clarear. Agora é você quem vai ter que aturar. Também vou pagodear. Agora é você quem vai ter que aturar. Também vou pagodear.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima.
2:21 e para construir um país mais democrático e desenvolvido, precisamos avançar na garantia ao direito à comunicação para todos e todas. O que isso significa? Significa ampliar a liberdade de expressão para termos mais diversidade e pluralidade na televisão e no rádio. Ainda que a Constituição Federal proíba os oligopólios e os monopólios dos meios de comunicação, menos de 10 famílias concentram empresas de jornais, revistas, rádios, TVs e sites de comunicação no país. Isso é o entrave para garantir a diversidade. Pare e pense. Como o índio, o negro, as mulheres, os homossexuais, o povo do campo, as crianças, aparecem na televisão brasileira? Como os cidadãos das diversas regiões, com suas diferentes culturas, etnias e características, são representados? A liberdade de expressão não deveria ser para todos e não apenas para os grupos que representam os interesses econômicos e sociais de uma elite dominante? Existem espaços para a produção e veiculação de conteúdos dos diversos segmentos da sociedade na mídia brasileira? Reflita. A concentração impede a circulação de ideias e pontos de vista diferentes. São anos de negação da pluralidade, décadas de imposição de comportamentos, de padrões de negação da diversidade do povo brasileiro. Além disso, a lei que orienta o serviço de comunicação completou 50 anos e não atende ao objetivo de ampliar a liberdade de expressão, muito menos está em sintonia com os desafios atuais da convergência tecnológica. A Constituição de 1988 traz diretrizes importantes nesse sentido, mas não diz como alcançá-las, o que deveria ser feito por leis. Infelizmente, até hoje não houve iniciativa para regulamentar a Constituição, nem do Congresso Nacional, nem do governo. Diante desse cenário, entidades da sociedade civil e do movimento social se organizaram para encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular das comunicações para regulamentar o que diz a Constituição em relação às rádios e televisões brasileiras. A marca de 1 milhão e 300 mil assinaturas coloca o projeto de iniciativa popular por mídia democrática em debate no Congresso Nacional. É uma reflexão que a gente traz para que você pense a respeito do que a gente chama de grande mídia brasileira, né, que é o rádio, a televisão, as revistas, os jornais. Será que nós, brasileiros e brasileiras, estamos realmente sendo representados na grande mídia? Será que os índios, os negros, as mulheres, as crianças, todos os povos brasileiros, principalmente do semiárido, estão sendo representados pela grande mídia? É por isso que o movimento social está nessa luta, né, cobrando a democratização dos meios de comunicação para que todos e todas tenham espaço e possam comunicar, já que a comunicação é um direito de todos. E é pensando no direito à comunicação que, de todos nós brasileiros e brasileiras, que a ASA, a Articulação Semiárido, investe há 15 anos na comunicação popular, uma forma de dar voz aos povos do semiárido, de mostrar as experiências, né, os saberes, os conhecimentos de agricultores e agricultoras de uma forma mais simples e mais democrática. Esta semana, os 132 comunicadores e comunicadoras populares que fazem parte da ASA se encontraram em Gravatá para discutir os novos rumos da comunicação popular e comunitária no semiárido. Valquíria Lima, que é da Coordenação Nacional da ASA, ela participou do evento, trouxe uma reflexão a respeito do papel da comunicação popular nos 15 anos da ASA e fala justamente sobre isso, sobre a importância da presença de comunicadores e comunicadoras facilitando o processo de comunicação dentro da articulação semiárido. Nós vamos ouvir o que ela disse para o Fala Mulher.
A comunicação sempre teve um papel muito importante na trajetória da ASA, né? Um papel de você mobilizar as pessoas para o nosso projeto político de convivência com o semiárido, anunciar, denunciar e acumular politicamente o debate da comunicação, inclusive como um direito, a partir das necessidades concretas das comunidades. Então, estarmos realizando esse encontro nacional de comunicação é importante para que a gente acumule forças dessa dimensão da comunicação como um direito humano e da necessidade fundamental da gente democratizar a comunicação para os povos do semiárido.
Então, para quem está nos ouvindo agora, o que a gente pode entender exatamente por comunicação popular? Não apenas comunicação, mas a comunicação popular.
Nós estamos trabalhando a comunicação popular na dimensão a partir do chão e da realidade de cada comunidade. O direito das pessoas poderem falar sobre suas culturas, seus saberes, suas tradições, né, seus conhecimentos. É uma troca de conhecimento. É despertar as pessoas sobre os seus direitos, né? É um processo de resgate da vida das pessoas e a comunicação que dá significado à vida das pessoas. E a gente quer democratizar esta comunicação, né? Então, assim, a partir das demandas concretas das comunidades. Então, a gente tem trabalhado diversas formas, né? As rádios comunitárias, a inserção das comunidades no acesso a outros veículos que não é a grande mídia de comunicação. Os seus boletins, as suas informações, né? Você também está informado. Aquilo que você quer informar, não é só você ser um receptor de informação, mas você produzir informação, você produzir conhecimento. As comunidades precisam ter o direito de produzir seus próprios conhecimentos e comunicar esses conhecimentos.
Um encontro como este, Valquíria, serve até mesmo para que os comunicadores e comunicadoras da ASA entendam e saibam, aprendam, na verdade, a não estar repetindo o mesmo modelo de mídia tradicional, né? Para que a gente saiba, entenda o que é essa comunicação popular e não repita esse modelo.
Mais do que não repetir, que a gente não reforce um modelo que é altamente concentrador e que nega, inclusive, a história de produção de conhecimentos, da cultura, da tradição do povo do semiárido. Então, assim, é importante que a gente trabalhe a comunicação na dimensão do direito, até para a gente possa comunicar o que, para as comunidades do semiárido, o que tem valor. A gente quer comunicar o nosso trabalho com sementes, a gente quer comunicar o nosso trabalho com o PUMC, com o PU+2, a gente quer comunicar o nosso trabalho com a agroecologia, a gente quer fortalecer a dimensão do nosso trabalho, do protagonismo das mulheres. Então, a gente precisa comunicar o nosso projeto político a partir da realidade das próprias comunidades.
Falando sobre o evento em si, foram 3 dias, né, de encontro. Qual a avaliação que você faz deste evento?
Eu saio daqui bastante satisfeita. Eu acho que a gente está num momento de trazer esse debate da democratização da comunicação para a nossa realidade, para o que a gente tem feito enquanto articulação no semiárido, para a realidade das comunidades. Então, assim, nos 15 anos da ASA, onde a gente sempre lutou pelo direito do acesso à água, do acesso à terra, do acesso ao saber, do acesso ao conhecimento, a gente precisa também assumir essa dimensão do direito da comunicação, e que fortalece a implementação do nosso projeto político de convivência com o semiárido, porque a gente precisa conquistar as pessoas para que a gente, para que o nosso projeto político não seja apenas ações apoiadas por um projeto político de governo, mas que vire uma política pública de Estado.
Valquíria, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Fala Mulher.
Muito obrigada a vocês, um grande abraço, e a gente continua se encontrando aí na luta com os povos do semiárido.
Agora, 12h30, obrigada a Valquíria Lima, que é da Coordenação Nacional da ASA, Articulação Semiárido. Vamos trazer uma música e, na sequência, você vai conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela Rede de Comunicadores e Comunicadoras Populares da ASA no estado de Sergipe. Agora, Maria Gadu cantando pra gente Quando Fui Chuva. Vamos trazer às 12h30.
Quando já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz pra ser minha e assim ser sua? Quando já não procurava mais, pude enfim os olhos teus.
Já não tinha um espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz pra ser minha e assim ser tua? Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água e atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Que eu fui, me veste agora.
Sou toda gota que escorre livre pelo rosto, e só sossega quando encontra sua boca.
E mesmo que em ti me perca, nunca mais serei aquela que se fez secar, vendo a vida passar janela. Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. encontrar. E assim, no teu rosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. E assim, no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu rosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens, que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 2h38 e durante o encontro de comunicadores e comunicadoras populares da ASA, nós conhecemos pessoas de todo o semiárido. A exemplo da comunicadora Daniela Bento, que é de Sergipe, e ela falou um pouco do trabalho desenvolvido pela rede de comunicadores do estado do Sergipe. Vamos conhecer um pouquinho dessa história aqui dentro do nosso programa.
O encontro, ele nos provocou a gente, nos estados, discutir a política enquanto direito. Eu acho que a ASA tem 15 anos e nos últimos 2 anos ela tem dado esse foco mais enfático na comunicação como uma ferramenta importante, né, na conquista de políticas públicas, né? Então eu acho que o evento ele foi importante porque ele vem demarcando nos últimos anos a comunicação como uma estratégia política de conquista de direitos. Então eu acho que o encontro provoca a nos levar e replicar esse debate lá no Sergipe, né? E muito bacana que a gente tem um encontro que o seu produto final sai também as orientações, né, os princípios, os conselhos e para onde a gente ruma nos estados na preparação dos nossos encontros de comunicação estadual. Então, a gente leva esse desafio de fazer um bom encontro, de poder suscitar esse debate da comunicação popular a partir dos sujeitos que a produzem, os agricultores, os agentes de campo, entendendo que a comunicação não é do comunicador, mas ela é dos sujeitos, para os sujeitos e como ferramenta de transformação.
Conta um pouquinho pra gente como é lá no Sergipe, qual a sua organização, como é o trabalho de vocês junto aos agricultores, às agricultoras no Sergipe.
O estado de Sergipe é um dos, em termos, né, geográfico de território, é um dos menores estados da federação. Então nós somos um grupo pequeno, nossa rede, né, de comunicadores, nós contamos com 6 comunicadores, entre os comunicadores populares e jornalistas, né, nós temos esse número de 6. E o nosso trabalho tem se dado muito na perspectiva, nós temos um encontro mensal, onde a gente discute a formação para dentro, né, sempre dialogando o ponto de vista do papel de sistematizar, do papel de comunicar, não para os boletins, né? A ASA ela tem como meta do seu propósito, nos seus convênios, alguns produtos que são os boletins e são os banners, né? Os candeeiros. A gente lá já tem avançado na compreensão de que o nosso papel não é fazer banner e boletim, mas a gente tem um papel de comunicar o semiárido, de comunicar de anunciar as suas riquezas e denunciar as suas fragilidades. Então a gente tem trabalhado com vídeo, a gente tem trabalhado com programas de rádio, a gente teve agora o plebiscito, então a gente teve uma atuação, né, bacana nessa questão de levar também o plebiscito dialogando com a comunicação. Então, que eu não disse da instituição, né? Eu sou da SASAC, que é uma ONG, que é a Sociedade de Apoio Socioambientalista e Cultural, que atua em 2 territórios, no estado de Sergipe, né? No Sertão Ocidental e no Alto Sertão. Então, a gente pôde fazer esse trabalho com as comunidades. Então, a gente tem levado toda a discussão da comunicação para todos os espaços dos programas da ASA e outros que não são. Então, a comunicação é do pedreiro, do cisterneiro, a comunicação é do agente de campo, a comunicação é de todos que integram a rede e que se comunicam na comunidade. Então a gente está fazendo esse trabalho de agricultor falar para agricultor. A gente tem um trabalho e na instituição que a gente está fazendo, que é com a palavra o agricultor, que são pequenos vídeos que a gente grava na comunidade de alguma denúncia que possa se fazer. Na questão quilombola, por exemplo, nós temos alguma comunidade lá que estão enfrentando um problema de demarcação de terra que eles não têm. Então, não dá para ele estar em todas as comunidades, mas a gente grava o vídeo com eles, a denúncia deles, qual é a dificuldade, qual é a problemática que a gente passa em outras comunidades a fim de que elas se somem nessa luta que é de um território. A luta não é de uma comunidade, ela é do território. Então, a comunicação tem entendido essas ferramentas e tem buscado outras estratégias, usado muito as redes sociais, né, os Facebook, os blogs, para levar essas denúncias. Eu acho que está sendo um trabalho interessante que a gente está fazendo lá.
E é assim muito gratificante ver como a ASA tem espalhado as suas ações, desde as ações de execução mesmo de tecnologias até ações de comunicação popular, para todo o semiárido, é no Sergipe, é em Pernambuco, é na Paraíba, é no Ceará, no Maranhão, em Minas Gerais, em todo o semiárido.
É muito bacana. E por exemplo, agora quando a gente fala essa ampliação do que é a comunicação e você comunica para quê e para quê e por quê, né? Então isso tem provocado também a gente discutir com os agricultores e entender a comunicação que eles fazem sem se perceber que estão fazendo comunicação. Então nós temos agricultores cordelistas, nós temos agricultores e agricultoras que tiram fotografias e eles levam isso. Então, discutir com eles que isso que eles fazem no campo da comunicação é importante porque registra, né, momentos, né, registra fatos, pedaços de vivências que podem ser repassados na comunidade, no município. Então, a gente está agora para o encontro do estadual, a gente já está discutindo a possibilidade não, porque vai ser assim, de que os agricultores, eles vão facilitar processos de formação de comunicação. Dentro do próprio encontro estadual de Sergipe, a gente vai ter agricultores facilitando oficinas de cordel. O Estado de Sergipe tem adotado a linguagem do cordel como uma ferramenta mais próxima do público que a gente quer atingir, que são os agricultores. A gente tem o cordel como uma linguagem extremamente popular, que pela academia às vezes não é considerada, né? Então é uma linguagem que não é marginal porque é do povo, mas não tem sido adotada dentro dos meios de comunicação como uma linguagem importante para você levar a mensagem. Como foi a sua origem, né? De você ler na feira, de você denunciar a guerra, de você denunciar, né, a revolução que foi. O cordel teve um papel importante de trazer essa notícia no meio da feira, lida por pessoas muitas vezes que nem sabiam ler, mas decoravam o cordel e declamavam e trazia notícia do mundo. Sergipe está fazendo da comunicação uma tentativa de fazer desse instrumento do cordel um revisitar a própria história da literatura popular e da escrita popular a partir deles. Entendendo? Então, isso se dá a partir dessas provocações, desses encontros, né? Que nós já estamos aí, enquanto asas, que é o quinto ou é o sexto que se tem de comunicação, ganhou peso a partir de 2012, mas essas provocações de que a comunicação não é para o comunicador, a comunicação não é para a instituição, a comunicação não é para a asa, a comunicação é para o povo, então a gente achou que o cordel é o que mais dialoga próximo do povo. Nosso encontro tem o desafio de ser todo, na medida do possível, cordel nas falas, na formação, porque os agricultores alcançam essa linguagem. E eles fazem, eles alcançam. Você pode discutir uma teoria e eles se perderem. Mas se você trabalha isso dentro de um texto cordelístico, eles entendem. Então nós temos adotado o cordel como uma linguagem de Sergipe, para Sergipe.
Muito bacana, Dani. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer conhecer toda a rede de comunicadores e comunicadoras de Sergipe. Leve o nosso abraço aqui de Pernambuco para Sergipe.
A gente queria agradecer, né, a Pernambuco também por ouvir, né, como a gente disse, Sergipe é um estado pequeno, né, pouca expressão para fora dele, né? Mas a gente tem uma história e tem uma identidade muito bacana que precisa também ser vista e ser contada. A gente costuma dizer que Sergipe é pequeno, mas não é pedaço, né? É um todo de um Brasil diverso com suas culturas e a gente está aí nesse papel de comunicar esse Sergipe também, tá bom?
São 2h46 e obrigada, né, a Dani que conversou conosco, Daniela, que é do estado do Sergipe, comunicadora, Daniela Bento, do estado do Sergipe, conversou conosco, trouxe um pouquinho da história da comunicação popular no estado e falou aí da importância do cordel, a linguagem do cordel para os agricultores e agricultoras de Sergipe. Olha, o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, juntamente com a Articulação Semiárido Brasileiro ASA, estão realizando a campanha Não Troque o Seu Voto por Água. A água é um direito seu. E para divulgar a campanha foi gravado um filme, que é um curta, chamado Dona Caroba, curta estrelado pela comunicadora e atriz do Ceará, Liliane de Carvalho Silva. Ela conversou conosco, falou sobre o encontro de comunicação da ASA, sobre o filme, sobre a campanha Não Troque o Seu Voto por Água. Nós estamos vivendo um período eleitoral, né, há poucos dias da eleição, e é importante que as pessoas tenham essa consciência de que o voto é muito importante, ele não deve ser trocado por nada, muito menos por água. Infelizmente, muitos políticos mal intencionados acabam transformando a necessidade que o semiárido tem por água em uma forma de comprar votos. Então a gente reforça essa campanha, Não Troque o Seu Voto por Água, campanha que foi divulgada durante o encontro de comunicadores e comunicadoras da ASA, e a Liliane de Carvalho Silva, que, como eu falei, é comunicadora popular do Ceará e também atriz, né? Ela está estrelando o filme Dona Caroba, um filme que vai ser disponibilizado na internet, que é muito interessante, muito engraçado, é um curta-metragem, e ela fala um pouquinho pra gente sobre essa história. Vamos ouvir.
Então, olá, Juliana, do nosso sertão pernambucano, um prazer muito grande estar me comunicando com todo o povo de Pernambuco, dizer que esse encontro nacional de comunicação, que reuniu comunicadoras e comunicadores de todo o semiárido brasileiro, foi um momento muito rico, muito importante para a gente pensar a importância da comunicação, primeiramente como um direito humano básico, fundamental, porque nós somos seres de relações, nós seres humanos existimos porque nos comunicamos, e a comunicação ela precisa ser a cada dia mais democratizada, e para isso a gente tem que vencer um grande desafio, que é desburocratizar, descentralizar a comunicação, fazer com que ela se torne cada vez mais popular, mais comunitária, mais visível, mais potencializada pelos talentos maravilhosos que existem no nosso semiárido em todo o Brasil.
Liliane, vocês do Núcleo de Comunicadores do Ceará, vocês estão com uma campanha, que é a campanha Não Troca o Seu Voto por Água, e inclusive, para divulgar essa campanha, vocês gravaram um filme, um curta a respeito do tema, inclusive é um filme estrelado por você. Conta um pouquinho para a gente a respeito dessa campanha e desse filme.
Então, eu fui carinhosamente convidada pelo Fran Paulo, que é o produtor e escritor, né, do texto, do filme, para estrear como Dona Caroba. Para mim foi uma honra, porque a personagem, ela mostra a força e a liderança da mulher do sertão, do carrasco, como nós chamamos de semiárido, que ela participa ativa e politicamente na sua comunidade. A gente, às vezes, costuma pensar que a participação política ela só se dá nos partidos políticos. Não é isso. As mulheres, elas têm uma inserção enorme numa participação política comunitária, dentro das associações, nos grupos de igrejas, em vários espaços. E Caroba é essa mulher integrada no seu espaço, que tem uma forte liderança na comunidade, que junto com a comunidade luta pelo direito à água e que é ameaçada pelo interesse econômico partidário de um vereador safado que vai até lá para tentar negociar com ela e com o seu esposo o voto da comunidade em troca de água. Então ela se rebela contra isso, prepara uma espécie de armadilha, que aí só quem assistiu o filme vai entender, eu não vou entregar agora, né, o tesouro, é bom vocês assistirem, e ela consegue desmascarar essa farsa que infelizmente prevalece na nossa democracia representativa, que é a ilusão de que ao elegermos os nossos representantes, estaremos representados por ele. Nós reivindicamos uma participação cada vez mais direta, participativa e ativa da comunidade nesse processo, não só da democracia direta, mas da democracia representativa, e acho que o filme ele suscita isso, né? A possibilidade que nós temos de exercer um controle maior sobre os nossos representantes. Nós elegemos, mas nós não estamos dando carta branca a eles para fazerem o que bem quiserem. E a gente sabe que, infelizmente, o processo eleitoral ele vem carregado hoje, principalmente, de um forte apelo econômico de controle das grandes empresas que financiam as campanhas, e a gente quer denunciar isso, o financiamento privado das campanhas, que ela não favorece, que lideranças como Dona Caroba e como tantas outras que existem no sertão pernambucano, cearense, em todo o semiárido, possam contribuir com a gestão dos recursos públicos, do poder público, porque não tem condições, dadas as regras que estão aí para estar nesses espaços.
Você falou aí do filme, da importância do filme, da temática que traz. E para quem quer ver esse filme, como é que faz? Está disponível em algum site? Como é que faz para ver o filme Dona Caroba, que foi apresentado aqui no encontro e foi aplaudido, aprovado por todos os comunicadores e comunicadoras?
Então, para a gente é um prazer poder disponibilizar esse filme através da rede de comunicação social, através da internet. Ele vai estar sendo lançado na web web a partir do dia 15 e a gente espera que ele seja amplamente acessado, que as pessoas assistam o filme, mas que também elas promovam logo após a exibição uma roda de conversa para a gente trocar ideias das impressões que a gente teve do filme e que a gente possa crescer nessa formação política e cidadã e feminista, porque o filme também traz, né, a importância das mulheres no espaço não só da casa, mas também no espaço comunitário, no espaço político, como isso traz uma contribuição imensa para a nossa sociedade. Então a gente espera que o filme ele favoreça esse processo de diálogo, de intercâmbio também de experiências.
Parabéns para você, para toda a equipe do Ceará que trabalhou esse filme, que está nessa campanha, né, Não Troque Seu Voto por Água. E leva o nosso abraço aqui de Pernambuco para todo o Ceará, estado maravilhoso, a terra da luz.
Pois é, eu agradeço, Juliana, a oportunidade. Eu também quero abraçar a todas as pernambucanas e pernambucanos que nos escutam agora e dizer que nós vamos ficar muito mais próximos quando vocês assistirem o filme. Dona Carol e todo o elenco vai estar aí juntinho de vocês acompanhando essa reflexão. Muito obrigada.
Às 2h54, e assim a gente está chegando ao final do programa Fala Mulher de hoje, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é produzido especialmente para você, mulher, do campo e da cidade, na sintonia da Rádio Pajeú. Mais informações no site www.casadamulherdonordeste.org.br, em nossa fanpage no Facebook, ou entre em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Mande um e-mail para comunicação@casadamulherdonordeste.org.br ou escreva para o endereço Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no centro de Afogados da Ingazeira. Um bom final de semana e a gente se despede com as Severinas, cantando pra gente muita música e poesia da região com as Severinas. Boa tarde, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.
Nasci, de onde vim é que não sei, enfim também não sei para que vim, se vim para voltar, para que fiquei, neste intervalo de incerteza assim. Não foi do pó fecundo que brotei, não sei quem tal missão impôs a mim, o acaso não foi, já estudei, desta incumbência desconheço o fim. Sou a metamorfose das moneras, desagregadas nas primeiras eras, reunidas hoje nesta luta infinda. Sou a passagem real da forma, submetida aos desígnios da norma. Do meu princípio, não sei nada ainda.
Você quer ouvir meu coração, venha pura, viajar pelas ondas do baião, à procura do prazer escondido na dança do amor, desvendar os segredos do tempo e sonhar, cultivar a flor do bem viver, o milagre da vida acontecer e cantar. E o sentido da vida é amar. A beleza de quem tem amor vai mostrar. E o sentido da vida é amar. Semear bem o trigo desse chão. Cada pago de vida é uma cura. Onde a candura vai vendo o ar. Onde a candura vai vendo o ar. Traz o fogo da paixão, sina pura. É remédio pra dor e solidão imatura. Derramar um sorriso no jardim do amor, onde o sonho tem cheiro de vida e tem cor. Afinal, os acordes vão descer pro milagre da vida acontecer. Que o sentido da vida é amar. A beleza.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
O programa que você acabou de escutar não traduz necessariamente a mentalidade ou o pensamento oficial.